Oi, gente, meu nome é Williams. Começa agora mais um Pod Pop.
Olá, gente, meu nome é Igor e... tristeza, só isso que eu vou falar. Tristeza. E vamos falar hoje sobre o quê, meu irmão?
Também é pra tanto, vai. Hoje nós vamos falar sobre Star Wars, Ascensão Skywalker, o último derradeiro, nunca mais terá outro filme de Star Wars, da saga que começou lá atrás com o George Lucas e quando? Quando foi o ano?
77, né?
77.
E o último podcast do ano também, podcast de Natal, podcast de fim de ano, então felicidades pra vocês aí,
ai,
boas
gente,
festas.
Feliz ano novo, boas festas, feliz Natal. Ano que vem a gente se volta com muitas novidades pra você.
Vamos falar tudo sem spoilers e com spoilers, como a gente sempre fala, né? Porque tem bastante ódio aqui pra ser derramado. Mas antes, lá, nossos recados rapidinho. Os últimos recados do ano.
Últimos recados do ano. Gente, pra você que ainda não segue a gente no Instagram, corre lá, @podpop_. A gente vai começar a fazer uns conteúdos mais interativos pra vocês participarem mais. Pelos stories, várias votações,
tá
várias curiosidades.
Já.
Começamos
já. Uma vez.
A gente testar, deu certo, então a gente vai continuar. E o nosso Facebook é facebook.com/mundopodpop, que a gente coloca os links de tudo que tem no nosso site, você vai descobrir por lá. E tem o nosso YouTube, que é youtube.com/podpop, que é a partir de 2020, programação nova, cara nova,
não
tudo
nada,
novo.
Gabi, não prometa
nada.
Não
tô prometendo, só tô avisando.
Tá bom.
Você que está ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo Deezer, nós somos um site, podpop.com.br, tem textos, vídeos e podcasts. E pra você que está no site aí, né, não tem muito tempo de baixar, ouvir no site, pode ir lá, segue a gente no Spotify ou no Deezer, é só colocar POD Pop que você vai encontrar a gente.
A gente também tá no Stitcher e outras plataformas aí de podcasts. Então é isso, vamos lá, galera. Glauber, você tá vendo que minha voz tá meio rouca, porque, não sei, acho que estou levemente gripado e também estou com tô bastante estressado com esse filme e bastante cansado. Então eu vou jogar pra você primeiro, Glauber. O que você achou, sem spoilers, por cima? Você que não é muito fã, né? Começou a assistir a partir do sétimo.
Não, eu já assisti todos, gente, detalhe.
Você assistiu todos?
Assisti todos, desde
um,
o primeiro.
Um, dois e três?
Tudo.
Quem é Anakin Skywalker?
Anakin Skywalker é o escolhido pra ser o Jedi Máximo.
Olha lá, não sabe de nada.
Assisti,
é o Darth Vader, caralho.
Eu sei, mas ele é escolhido pra ser o Jedi.
Ah, vai logo lá, fala logo, oh, vai. O que você achou do filme?
Assisti tudo, gente. Eu achei que, assim, de um modo geral, é bem geral mesmo.
Vamos lá.
Eu acho que conclui a saga lá, iniciada pelo George Lucas. Porque, na realidade, gente, vamos combinar que essa última trilogia é uma sobrevida, né?
Sim.
Porque podia muito bem ter acabado no episódio 8, tava tudo certo, todo mundo ia ficar bem, todo mundo ia ficar feliz.
O episódio qual?
8. Que esse é o 9, 10, 11,
episódio
né?
Episódio 6, na
6,
verdade.
6, é. 7, 8, 9,
conta
né?
Conta direito.
6, é. Podia ter acabado lá no episódio 6.
Esse daí é o fã. Esse daí é o fã.
Eu não sou fã mesmo, gente. Podia ter acabado no episódio 6, que eu acho que ia ficar tudo bem. Ia ficar aquela obra que ia virar cânone, ok. Mas a Disney tá sedenta por dinheiro, comprou...
E o George Lucas também, porque ele fez os prequels depois do 6 e tal.
É, e tal. E aí a gente sabe que tem todo um universo de HQs, graphic novels, livros, blá, 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 videogames. E aí, tudo bem. Tá, tudo bem. A gente sabia que não era necessário, mas tá. Vocês querem fazer mais uma trilogia? Beleza. Então eu acho que foi um final bom. Porém, no entanto, contudo, todavia, eu acho que eles poderiam ter aproveitado o que o Rian Johnson começou de ser uma coisa um pouquinho mais fora da caixinha Star Wars.
Rian Johnson, o diretor dos Últimos Jedi, o último
Isso,
filme da franquia.
O último filme da franquia, exatamente.
O último
assim, né? O mais recente.
O último antes... da trilogia, dessa nova trilogia, né?
O penúltimo, enfim. Vocês entenderam. Então, acho que o Johnson teve uma coisa feliz, porque o JJ criou coisinhas novas ali, trouxe novos personagens, e aí o Johnson meio que complementou o trabalho do JJ, trazendo novas roupagens, um outro ângulo de visão da história. Só que JJ não teve o mesmo respeito pelo trabalho que o Johnson teve pelo trabalho do JJ. E a gente vai falar muito mais em detalhes na parte com spoilers, mas eu acho que ele... Acho não, né? Ele quis esquecer um pouco do que aconteceu. Um pouco não. 99,9% do que aconteceu em Jedi, ele só manteve mesmo.
Em Jedi? Em Os Últimos Jedi.
Os Últimos Jedi, é.
Meu Deus.
Só manteve mesmo os nomes dos personagens novos, né? Porque foi ele que criou lá no... Começa.
Conclui o pensamento, Glauber.
Ele tomou o caminho mais fácil, esse último capítulo, que é o quê? O caminho do fanservice, de vamos agradar o fã desse cânone e tal. Criaram umas coisas bem clichês. Ah, saiu da caixinha, bota de novo na caixinha Star Wars. Sim. Vamos deixar numa redoma que os fãs já são conhecidos. E assim, houveram várias declarações de que o filme é voltado pra criança, pra família, blá blá blá. Porque ele queria justificar o caminho fácil que ele tomou.
Exato.
Então é isso, gente. Foi um fim ok.
Ótimo Olha poderia. Olha como demora pra terminar o ponto.
Não, mas eu preciso contextualizar a minha opinião.
Já contextualizou pra caralho.
Baseado em fatos.
Então, você quer dizer o quê?
Poderia ter sido um filme maravilhoso.
Sim.
Um fim maravilhoso, mas foi um fim ok.
Os Últimos Jedi foi um filme, assim, que dividiu o público, né? Veio pro primeiro o Despertar da Força, que foi, todo mundo falou muito bem na época, eu também gosto bastante, eu acho um baita filme. Só se você ver, é bem puxado da estrutura dos primeiros filmes, né, de Star Wars. Principalmente do primeiro, do Uma Nova Esperança.
Ele só dá uma nova roupagem, né? Mas, assim, a essência é praticamente a mesma.
A estrutura da história é praticamente a mesma, com a jornada do herói e tal. Só que no Despertar da Força funcionou porque ele tava introduzindo um novo universo e não podia arriscar muito. Ele tinha que introduzir os personagens. Os personagens foram bem introduzidos, você gosta dos personagens ali, você conhece ele, você conhece a história, beleza. Aí veio Os Últimos Jedi, eles não podiam copiar de novo como o primeiro copiou. Então o Rian Johnson foi e tentou trazer algo totalmente novo. O que foi muito divisível, porque uma parte do público gostou, outra parte do público não gostou, uma parte da crítica gostou, outra parte da crítica não gostou. Tem os erros, claro que tem os erros, mas uma coisa que a gente falou até no podcast dos Últimos Jedi, que a gente gostou bastante, foi o fato deles quebrarem expectativa, deles trazerem algo novo. O Despertar da Força não fez isso, ele não quebrou muitas expectativas. Os Últimos Jedi, sim, eles tentaram trazer algo novo. O fato da Rey não ser filha de ninguém, da Rey ser uma qualquer e mesmo assim ter a força, o fato de quebrar o sabre do Luke, o fato do Luke se sacrificar, o fato de matar o Snoke, que todo mundo achava que seria o grande vilão da franquia logo no segundo filme. Então quebrou as expectativas e trouxe algo novo. Aí vendo esse filme, vendo Os Últimos Jedi e pensando no próximo, você pensava, provavelmente no próximo Kylo Ren vai ser o baita vilão do bagulho, né? Porque nos Últimos Jedi já mostrou que ele não vai ir pro lado bom da força, ele vai ser o grande vilão, e não é isso que acontece. O JJ fica com o cu na mão, assim como a Disney inteira fica com o cu na mão, de arriscar em uma coisa nova e tentar trazer algo novo pra franquia, e acaba trazendo o mesmo. O filme é muito, muito parecido com a estrutura do Retorno de Jedi, assim, com a estrutura dos outros filmes. E isso é fraco, porque, meu, eu não gostei, vou falar que eu não gostei, porque eu achei exatamente igual às outras coisas. Se eu quero ver a franquia original, eu vou assistir. Exato, eu reassisto, eu sento lá e reassisto. Eu quero ver coisa nova. Por exemplo, o Mandalorian, que é algo novo de Star Wars, sabe? E eles não conseguiram trazer isso, porque eles ficaram com medo, foram falar merda, da crítica falar merda, e sei lá, eu acho que foi um tiro pela culatra, assim. Igual o Gobi falou, fecha bem, se você pensar no primeiro filme do Star Wars, lá em 1937, pra esse filme, fecha bem a história como um todo. Porém, não se arrisca, fecha naquele, tamo com medo, vamos fazer o arroz com feijão, e é isso.
É sempre bom lembrar alguns pontos que a gente coloca todo o peso de ser bom ou ruim nas costas do diretor, porque é ele que dá a palavra final. Se ele fala não, é não, se ele fala sim, é sim. Geralmente nesses blockbusters mais grandões, fica mesmo por conta dele, com exceção de alguns casos que são iniciantes, e aí o produtor mesmo pesa a mão, mas acho que nesse caso, essa nova trilogia, foram diretores. E aí é por isso que a gente fica culpando o Rian Johnson e o JJ por essas coisas e tal.
Então,
e algo que...
Eu vou te falar que eu não sei se o quanto de mão tem da Kathleen Kennedy aí, do cara da Disney, porque Rian Johnson arriscou pra caramba, eles deram liberdade pra ele e...
Mas esse filme não flopou de bilheteria.
Não flopou, mas sei lá, dividiu o público. E esse filme aí, meu, nem tem cara de ser filme do JJ, velho. Nem parece os outros filmes do JJ. Parece um outro filme totalmente diferente.
Eu vi alguns comentários, assim, eu acho que é meio unânime em quem não gostou, é que a grande mensagem do filme do Rian Johnson, Os Últimos Jedi, era o seguinte: todo mundo tem um passado, mas isso não vai definir quem essa pessoa vai ser no futuro. O que vai definir o que ela vai ser é o que ela vai fazer com o que ela tem. E era muito o que a gente tinha com a Rey e com o Kylo Ren, que era, eles estavam quebrando o passado, ela pelo fato de não ser ninguém e tal, pela parada de se desmerecer, e o Kylo Ren por ter essa coisa dele ter o líder lá, como é que é o nome do cara? O Supremo Líder Snoke e tal, que ele queria acabar com essa burocracia, tanto que ele destrói o capacete e tal. Então, e aí eu lembro que o título do podcast era justamente, não era isso, mas assim, parafraseando, era: tem fôlego pra mais. Com esse filme, dá pra entender que eles podem expandir o universo ainda mais e tal, não. E a gente vai pra um terceiro e último filme dessa nova trilogia, pra encerrar tudo, que não tinha fôlego, acho que nem pro próprio filme, assim, esse foi o grande problema. E é uma pena, porque a gente tinha atores muito bons, e uma trama que poderia ter várias vertentes muito mais instigantes e eu acho que saía do lugar comum, porque o que o JJ ou a Kathleen Jenner,
é, Kathleen Kennedy,
Kathleen Kennedy escolheram, né, o estúdio como um todo, foi pro caminho mais fácil pra garantir ingresso.
É, e isso é foda, porque o filme não te surpreende nada. Pode falar o que for dos Últimos Jedi, é uma bosta, é. Você acha uma bosta, beleza, mas te surpreende, velho. Eu vou te falar que eu reassisti, porque eu fiquei com vontade de reassistir Os Últimos Jedi depois de sair do cinema, não tô com vontade de assistir de novo esse filme, essa Ascensão de Skywalker. Eu reassisti Os Últimos Jedi, e você percebe cada detalhe de história, igual o Lobby falou, tem aquele negócio de esquecer o passado, é um dos temas desse último filme, que tem tudo a ver com o filme em si. Eles estão tentando se quebrar daquela franquia antiga do Star Wars e criar algo novo. Tem o fato de eles mostrarem que, meu, qualquer pessoa, você pode ser qualquer um e você pode ter
final,
a força.
O final deu essa mensagem, né? O final dos Últimos Jedi.
Você pode ter essa força, você pode ser, você não precisa ser de uma linhagem sanguínea pra você ter uma força muito foda, entendeu? Que é o que eles deram com a Rey. Meu, eles destruíram os clichês, eles trouxeram coisas totalmente novas, eles estavam quebrando realmente aquela franquia antiga e tentando trazer algo novo. Aí chega nesse daqui, eles esquecem tudo, o Kylo Ren...
Dos Últimos Jedi.
Nos Últimos Jedi, o Kylo Ren quebra o capacete, porque o Snoke fala que ele só é um garoto querendo ser igual o Vader, e ele quebra o capacete pra mostrar, não, eu não sou um garoto, eu sou um homem, eu sou eu mesmo, e é isso, eu não vou usar mais esse capacete. Aí nesse daqui ele volta com o capacete, por quê? Porque o JJ quis, porque ele quer um novo Vader, entendeu? Isso que é
não,
foda.
É, ele quer e não quer ao mesmo tempo, né? Porque na parte com spoiler a gente vai esmiuçar justamente isso, né?
É, o Kylo Ren nesse filme, principalmente, que eu achava que era um baita de personagem, poderia ser usado pra um monte de coisa, poderia ser um baita de um vilão. Esse filme da Ascensão de Skywalker, ele perde força pra caralho.
É, pra mim ele tava sendo construído pra ser o grande vilão dessa nova trilogia.
Exato.
E é aquela coisa, nadou, morreu na praia. E eu acho que uma coisa que é bom falar, que assim, não é que o Rian Johnson esqueceu todo o passado dos filmes. Não, o que ele queria era, ó, a gente sabe que existe esse passado, mas a partir disso, esse passado não define. E aí o que ele tá dizendo, né, é na história e na franquia. Esse passado tá com a gente traz isso pra gente, a essência, mas ele não define o que vai ser a partir de agora.
Sim.
E aí ele começa a construir uma nova narrativa, coisa que o JJ esquece.
Porque
tudo, caga e...
O JJ no Despertar da Força já tinha aberto essa porta, ele criou novos personagens usando meio que a estrutura dos filmes antigos, mas ele abriu uma porta pro futuro ser do jeito que eles quisessem. E o Rian Johnson pegou aquilo lá e criou uma coisa totalmente nova. Aí foi o que o público caiu matando, tá ligado? E a Disney viu isso e falou, não vamos, então vamos dar uma segurada, vamos fazer um bagulho clichê. Só que eu achei que não deu certo. Não deu certo porque é igual aos filmes antigos, os personagens são iguais aos filmes antigos, trama é ruim, eu acho a trama falha. É claro, os outros Star Wars têm uma trama boa? Não tem uma trama maravilhosa, até Os Últimos Jedi tem falhas. Mas esse eu achei que tem muita falha, o roteiro é fraco, fica jogando de um MacGuffin pra outro MacGuffin, que é...
Explica o que é.
MacGuffin é um objeto importante ou um ser importante que os personagens têm que ir atrás ou alguma coisa assim. Então vai jogando de MacGuffin pra MacGuffin, eles não sabem mais o que contar, esquece um monte de coisa que aconteceu nos Últimos Jedi.
Esquece um monte de
caga.
Relacionamento que foi construído no...
Várias
no, no
coisas...
Últimos Jedi, várias, relações, né,
sim,
entre eles.
Várias coisas acontecem fora da tela, não acontecem na tela, enquanto tá passando o filme, acontece, tipo, fora, a pessoa conta o que aconteceu, você fala, what the fuck, por que não me mostrou isso? Então acho que o roteiro é fraco.
Algo que eu tava vendo é que, assim, foi um tiro pela culatra no sentido de que eles quiseram evitar críticas contra,
sim,
mas na realidade o que eles incentivaram foram críticas, porque a galera realmente ficou muito dividida. E eu não sei se eu tô sentindo mais divisão desse filme ou do outro filme, dos Últimos Jedi. Eu acho que tá um pouco parecido, mas acho que pra esse tá pra pior, assim. E algo que eu fiquei muito, muito decepcionado foi que a gente já tava começando já a criar um gosto pelas relações entre aqueles personagens. Sim. Tinha um personagem que, assim, ele teve uma participação meio coadjuvante nos Últimos Jedi, poderia crescer um pouquinho mais, sim, e ajudar na trama do terceiro. E algo que também que me incomodou pra caramba foi muita cena desnecessária, muita coisa
pra caralho,
que ficou...
Pra caralho.
Claro que era pra agradar fã. A gente, ficou muito evidente que era pra agradar fã do cânone, fã que tá acompanhando desde... Que foi no cinema lá na época do George Lucas.
Então tiveram cenas que eu entendi e você não entendeu.
É,
né?
Tinha uns detalhezinhos que era pra quem era fã mesmo. Então, assim, sim, ficou muito claro que era uma mistura de fanservice com medo de inovar com homenagem ao legado. Então foi esse mashup de cagaço.
Eu senti que eles quiseram fazer mais ou menos como se fosse Vingadores Ultimato, sabe? Como se fosse a Marvel tentando dar um fanservice, só que não foi muito bem encaixado. Tipo, Vingadores Ultimato dá muito fanservice, só que se encaixa perfeitamente na história, a história é boa, e todo fanservice que aparece ali aparece por um motivo, assim, não é jogado. É um motivo dele estar tá lá, o Avante de Vingadores é um motivo. Você fala, mano, ele tem que falar naquele momento.
A própria ajuda a Capitã Marvel é pra
ajuda
o espírito
Capitã
de
Marvel.
Time, que ela realmente não precisava de ajuda ali, mas é o espírito do time ali.
Então, mano, eu... E esse filme, eles jogam só o fanservice pro fã ficar feliz, dar sorrisinho e achar que tá tudo bem.
Mas, assim, o filme tem partes que emocionam, sim.
Sim.
Eu acho que quem acompanha a franquia há pouco tempo, ou quem acompanha lá desde de trulentos anos atrás,
sim,
vai se emocionar, tem partes emocionantes.
Eu chorei pacas.
Isso não quebra a vibe do filme. Eu acho que, assim, a atmosfera Star Wars está ali, entendeu? Uhum. Dá pra sentir. Mas quando a gente sai do cinema e meio que tira essa parte emocionante de lado, de estar ali, você encontra várias coisas que poderiam ser melhor. E aí eu acho que a grande frustração é isso. Não é que foi ruim. Poderia ter sido bem melhor.
Foi okay.
Só ok. E aí o Star Wars merecia algo magnífico.
Sim.
E infelizmente não conseguiram, né?
Então é isso, vamos lá pra parte com spoilers. Agora que tem bastante coisa pra falar com spoilers.
Então pra você que não assistiu ainda, volta depois.
Então é isso, gente. Se você não assistiu ainda, volta daqui a pouco. Vamos lá, Gabi. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar, que eu não gostei, eu acho que o Gabi não conhecia o personagem, que é o Palpatine, eu odiei, falar que eu odiei o fato do Palpatine ter voltado.
Mas a voz dele apareceu no trailer.
Eu sei que apareceu no trailer, mas desde o trailer eu odiei. Falei, mano, vai ficar bosta, porque você não tá criando nada novo, você tá voltando com um vilão antigo.
É, famosa reciclagem.
É, mas é zoado. Eu achei muito zoado o fato deles pegarem um vilão antigo e falarem que foi ele que tava atrás de tudo, ele é o cabeça de tudo desde o começo, sabe? Porra, por que que você não pega o Kylo Ren, que já tinha falado que não vai pro lado, o lado bom da força?
Que tá cagando pra esse negócio de hierarquia, né? Que ele
matou,
quer ser o supremo.
O líder supremo, ele já era o líder supremo. Pega ele e transforma ele num puta vilão de Star Wars, tá ligado? E não faz que nem vocês fizeram com o Darth Vader. Tem que trazer algo novo. E não, eles fizeram igualzinho ao Darth Vader. Ele foi pro lado bom da força.
Teve
no final.
Redenção.
Teve a redenção. Eles tinham que ter um vilãozão maior por cima. E, mano, o Palpatine eu achei muito zoado, porque ele é um velho.
É o mesmo ator? Não.
É o mesmo ator que fez os prequels, né? Ele voltou. Mas ele é muito velho, mano. Aí a cena de luta fica zoada, aquele rainho saindo de mão e ele no... E ele fazendo pano com todo mundo.
Ele parece Munhardo do Thundercats.
Nossa, eu achei muito zoado ser ele o vilão, sabe? Porque você fala, mano, o cara não tá criando nada novo. Ele só tá me trazendo de volta aquelas coisas que já existiram,
foi
sabe?
O caminho mais fácil.
Porra, aí você perde maior tempo pro Palpatine e os caralho e não dá espaço pra criar um outro vilão ou pra trabalhar melhor do Kylo Ren, sabe? O Kylo Ren apareceu, tipo, em 15 cenas do filme. Nem isso, velho. Ele tem muito pouco destaque. Ele deve ter pouca fala pra caralho. Não tem muita fala nesse filme.
Pouquíssima fala.
Quando começa o filme falando do Palpatine e voltar, eu falei, puta, que merda, esse filme vai ser uma bosta. A partir desse momento, eu já pensei, puta, não vai ser o que eu pensava que ia ser, sabe? Eu pensei que o Palpatine poderia aparecer lá no final como um espírito que tá fazendo a cabeça do Kylo Ren, ou sei lá, só uma voz, sabe? Que nem o Luke é só um espírito pra Rey, sabe? E não, ele realmente voltou, múmia, assim, preso num robô, sabe? Zoado, zoado.
É, eu acho que desmereceu um pouco o Kylo Ren. Eu acho que o Kylo Ren tava numa ascendente de, tipo, estamos construindo um grande vilão, ele tá derrubando padrões,
ele,
tipo, ele não quer ter líder, ele matou o próprio pai.
Exato!
Ele não quer ter massa que nem o Vader. Então ele tá indo pra um caminho que ninguém ainda foi, né, de vilão. Ele quer lá ser o supremo, ter o comando total.
Nem
e
o
se,
Vader.
Se ele fosse subindo,
nem o Vader.
Ele ia conseguir passar o Vader
nem
até.
Nem o Vader era líder supremo, sabe? Ele tinha o Palpatine em cima dele ainda. Eles estavam indo pra um caminho de um herói, de um vilão totalmente original da saga. Aí volta pra ser um segundo Darth Vader. E todo mundo que assistir essa franquia vai pensar, ah, o Kylo Ren, aquele que é igual ao Darth Vader?
E eu acho que assim, por exemplo, um caminho que seria surreal, que seria incrível, beleza. Quer trazer o Palpatine de volta? Traz esse velho e tal. Mas Kylo Ren, primeira oportunidade que teria, mata o Palpatine, fala que é ele que tá no comando agora e comanda os Siths e aí ele comanda aquela frota lá e tal, bababá. Ia ser foda porque ia falar, meu, a gente tá construindo um vilão, ele chegou no topo
da vilania. Foi o que eles fizeram no Snoke.
Vilania.
Foi o que eles fizeram nos últimos Jedi, matando o Snoke, o Kylo Ren matando o Snoke.
Ah, mas ali ele ia ter um propósito, tipo, ele ia matar o cara, que, o último degrau que separava ele da
Mas não deveria supremacia. Nem ter o último degrau, porra,
eu
ele já
sei,
tava na supremacia.
Mas já que ele tava lá, mata então que logo, não inferno. Deixa esse velho até o final. Aproveitando que a gente tá falando de Kylo Ren, eu acho que assim, uma coisa que esse filme deixou muito clara é que, tipo, tudo que o Kylo Ren fez até agora foi inútil. É. Matou o pai? Pra nada. Quebrou o capacete? Pra arrumar um ETzinho lá pra poder reconstruir o capacete. E ainda pra vender mais brinquedo, né? Porque agora é um capacete que tem coisas vermelhas, que fogo e não sei o que, bababá, que tem aquela coisa viva e tudo mais.
Eu acho que, tipo, o fato dele matar o pai, tem até um motivo que ele tava perdido, aí ele foi e mata o pai pra mostrar que ele realmente é malvado.
Mas ali também foi
só que aí
que ele é fiel a
só que aí chega negro, no final, né? Chega no final, velho, tipo, mano, você matou seu próprio pai, mesmo assim o pai volta pra perdoar, what the fuck, tá ligado? Nem o Darth Vader.
Mas por quê?
Porque o Darth Vader não matou o filho nem nada, velho. Ele
porque
não fez a malvada.
Precisavam fazer a redenção do Kylo Ren a qualquer custo. Que é aquela coisa do Kylo Ren, mas eu gosto do Ben, eu queria a mão do Ben. Ai, o Ben é meu filho.
Mas não fazia ele matar o Han Solo no primeiro filme, então. Se era pra matar o Han Solo no primeiro filme, fazia ele um vilão até o final, porra, um puta vilão. E não. Porque o legal do Kylo Ren é isso, é ele ter vindo de uma família boa e ele ser um vilão filha da puta, sabe? Isso que é o legal dele.
Que ele
legal
tem a própria
dele.
Agenda, né? Ele
exato.
Não tá nem aí com a, que a Leia, que é a general da resistência e tal, ele tá cagando porque ele quer mesmo seguir o dele, que é o lado negro.
Ele tem as fraquezas, a ligação dele com a mãe e tal, mas, mano, ele é um vilão ainda.
E aí, assim, aproveitando que a gente tá falando de Kylo Ren de novo, né? A relação dele construída com a Rey desde o primeiro filme é muito sutil e muito bacana, porque assim, fica aquela coisa tipo, eles estão ligados, mas como que eles estão ligados? Essa ligação que eles têm por meio da força e tudo mais. E aí fica aquela coisa no ar, tipo, ah, ela tem um carinho por ele de irmão, ela tem um carinho porque ela se preocupa com ele e tal. Aí a gente chega num final que a gente tá, tipo, bom, tá aquela coisa sutil, ela se importa com ele, ela visivelmente se importa com ele, porque ele é filho da Leia, né, e tal. Que a hora que ela fala, ah, eu queria pegar a mão do Ben. E aí a gente tem o quê? Uma bitoquinha.
Não, né? Totalmente quebrada aquele beijo, foi só fanservice, porque não encaixou com o clima.
Gente, mas quem que shippou esse canal?
Casal?
Eu não shippava esse casal, não.
Um monte de fã shippava, por isso que eles colocaram. É. Mas eu vou te falar que esse bagulho de irmão, eu assisti, igual eu falei, eu assisti Os Últimos Jedi, e realmente tinha um clima entre os dois.
Não clima, tinha nada, uma tensão sexual?
Não tinha nada de irmão, não. Tinha bastante clima entre os dois. Só que eu acho que um beijo ali naquela hora não encaixou bem,
um
velho.
Um abraço, acho que assim.
E eles não, eles não têm química nenhuma, mano, sabe? Tipo, eles são como se fossem yin yang, né? No, se eles se unem, eles são super fortes e tal. Mas, mano, naquela hora não encaixou beijo. Nem precisava ter um beijo, sabe? Batalharam
um
tanto. Batalharam
foda.
Tanto pra fazer a Rey uma puta de uma personagem forte, que nem no primeiro filme do Force Awakens, que parece que ela tem um clima com o Finn, só que ela não quer ter nada com o Finn, é só amigo. Pra chegar na última hora e ela dar um beijo no cara, sabe?
Ah, velho. Tem que ter casalzinho.
Zoado. Destruíram o personagem de Kylo Ren, que poderia ser um puta de um personagem de Star Wars. Achei um personagem muito fraco. Nesse último filme aí, eles cagaram muito o personagem. Tem toda aquela volta do Han Solo, todo mundo se emociona.
Fanservice.
Fanservice, vendo Harrison Ford lá. Tem as voltas, a cena é bem bonita. Mas, mano, não, você matou seu próprio pai, velho. Você vai ter redenção ainda no final, sabe?
What e a redenção fuck? Final dele foi jogar o sabre dele embora, porque aí ele deixa de lado mesmo o lado negro.
Ah, ele troca de roupa do nada. Onde ele achou outra
não,
roupa?
Ele tava com a mesma roupa.
Não tava com a mesma roupa.
Tinha furo.
Não, quando ele tava lá com a Rey, não, ele tava com outra roupa.
Quando ele volta com a Rey, tem um furo. Eu reparei nisso na hora.
Quando ele tá correndo? Uhum. Quando ele luta lá com os Cavaleiros de Rey?
Tem um furo, aparece furo.
É sério?
Roupa. Sério.
Mas não parece, nisso. Porque não é grudado no corpo. É
não,
só um
é
pano.
Não, ele tirou a parte de cima. É tipo um suéter.
Ah,
aí
tá.
Ainda tá o furo, assim. Reizinha do nosso coração.
A pior parte desse filme inteiro, pra mim, é o fato deles fazerem a Rey a neta do Palpatine.
Ah, que preguiça!
Não precisava! Era um conceito. Velho, você pode falar, você pode ter adorado isso daí. Mano, ele tem ligação com o Palpatine. Mas, velho, é tão mais bonita a mensagem de você mostrar que, mano, ela veio do nada. Ela não é ninguém. Ela não tem ligação de sangue com ninguém forte. E, mesmo assim, ela é super poderosa na força. A mesma coisa aconteceu com quem? Com o Anakin, com o Darth Vader. Lá Lá no primeiro no episódio 1, ele não era filho de ninguém em específico. E mesmo assim, ele tinha força nele.
De certa maneira, ia repetir também o que fizeram com o Anakin.
Mas mesmo assim, mas é uma mensagem bonita, porque mostra que qualquer pessoa pode ser o escolhido.
Que foi a deixa que o Johnson deu no final do filme dele, que ele coloca um menininho lá no meio do deserto.
Usando a força.
Puído, usando a força.
Não é no meio do deserto, Gabi, você não lembra.
Eu não lembro.
Não lembro mesmo.
Ele tá o quê?
Ele tá numa cidade lá onde tem os cassinos, que tem as corridas de cavalo e tal. E isso é muito zoado, sabe? Porque no final dos Últimos Jedi, eles fazem aquela cena maravilhosa com o Luke. Tem toda aquela discussão dos Jedi ser uma lenda, da faísca que vai recomeçar a rebelião. E o Luke vai e luta, entre aspas, com Kylo Ren, usando a força, né? E essa lenda dos Jedi volta com força por causa do Luke. O Luke se torna uma lenda. Tanto que essa cena final aí das crianças, estão conversando entre si e uma das crianças tá contando a história da lenda do Luke, dessa batalha. Mano, abre uma janela pra falar assim, velho, tem vários Jedi por aí, sabe? Vários Jedi não, Jedi não tem...
Vários possíveis não, Jedi.
É que eu falei errado, Jedi não tem plural, é Jedi, desculpa, gente. Vários Jedi por aí, entendeu? E qualquer pessoa vários pode Jedi, ser tipo, Jedi.
Possíveis candidatos a, né?
Possíveis candidatos a Jedi. E o Luke abriu essa porta, ele voltou essa força do Jedi, né?
E poderia
ter começado a sessão de Skywalker, será a Rey procurando novas pessoas
que tenham
essa força.
É isso que eu ia falar, tanto que eu achei que a Rey ia ser o início de uma nova era.
Sim.
Que ela ia, junto com a Leia, talvez, ali, né? Começar a recrutar, começar meio que a criar um campo de concentração. Concentração é ridículo.
Treinamento.
Um campo de treinamento. De Jedi, pra essa força continuar e tal. Nanana. Mas, na realidade, botaram o peso todo nela mesma, ela é a última.
É, exato. Aí eles cagaram e falaram assim, não, a última Jedi é ela. Ela é a última Jedi, foda-se. Por quê? Porque ela é especial? Não, porque ela é filha do Palpatine. Neta do Palpatine.
Neta.
Por isso que ela é super forte. Muito zoado. É podre. Você empobrece o trabalho do cara.
Simplório, exatamente. Simplório.
É simplório. Volta a estacar zero. Volta a ser igualzinho aos outros filmes. Ah, o Luke é especial porque ele é filho do Darth Vader, sabe? O Kylo Ren faz que nem o Darth Vader e volta, tipo, igualzinho.
E aí, o que a gente tinha de quebra de padrão com uma mulher que tem o resultado do próprio talento, do próprio esforço,
sim,
da própria dedicação à força e ao treinamento, e ela desde o início passa uma infância, uma adolescência e tal, né? E aí, assim, a gente chegar num ponto que, puta, é tudo mérito dela, sabe? Ela tá despertando a força e ela tá merecendo a força. Não, não é mérito dela, não, gente. Ela só é neta de um poderoso aí e é por isso que ela tem essas coisas.
Foi o quê? Foi uma maneira do JJ tentar corrigir, entre aspas, o erro, entre aspas, do despertar da força, que todo mundo falou que, ah, como que a Rey aprende, sabe tudo, sabe fazer tudo isso sozinha? Mano, como que o Luke no primeiro filme, no episódio 4, acertou um tiro num buraco de minhoca? Usando a força, caralho. A força tá nela e é isso. Você não precisa de explicação. Ah, como que ela consegue mexer na nave? Como que ela não sei o quê? Ela tá com a força tá nela e ela é muito forte por causa disso. Não é porque ela é neta de alguém importante que ela tem que ser importante, sabe? O legal do filme era isso, era uma mulher que veio do nada, que aprendeu tudo sozinha, super forte, aí no final não, ela é neta de alguém, de um cara que é super forte, por isso que ela é forte.
E a Rey desde o começo é construída de um jeito, tipo, ela confia nos próprios instintos, ela ouve a intuição que ela tem, então ela tem uma intuição, ela se mantém na essência dela, que é acreditar em si mesma, tipo, não ir pelo que os outros estão falando, tipo, ah não, eu acho que eu tenho que virar à esquerda, eu vou virar à esquerda, porque eu tô sentindo que eu tenho que virar à esquerda. E aí não, agora a gente vai, ela meio que conduzida por uma onda de ancestralidade, não sei o que, bababá.
E eu falando da Rey, falando de não ter nada surpreendente, se ela tivesse matado o Chewbacca ali na cena da nave lá, seria um choque, porque aí sim ficaria aquela, sei lá, aquele personagem meio dúbio, mano, será que eu torço por ele, será que eu não torço, ele matou um personagem tão querido,
por mais que seja
sem querer, mas mano, o que tá acontecendo com ela, sabe? Aí não, aí mata e arruma uma desculpa podre, que tipo, ele tava numa outra nave que é igualzinha e ele foi embora e ele tá vivo, é isso, foda-se.
Eu não vi nenhuma outra nave voando.
Aí ela tá lá no negócio, na luta, ela não sente que ela matou o cara, ela não sente que ele tá vivo, o tio tá vivo, só que quando ela chega um pouquinho perto da nave, ela sente que o tio tá na nave.
E aí quando tá pra salvar o tio, ela fala assim, ah não, beleza, vocês vão lá ver o tio? Que eu vou ali ver a daga.
Ah, mas ela faz isso daí é o lado
não,
sombrio,
eu sei,
trazendo ela.
Assim, ela ficou tão abalada com a morte do tio, ela deveria ter, tipo, ah, eu vou lá então ajudar vocês e tal, a gente pega o tio e depois a gente pega a daga, enfim.
A morte...
Então, eu fico achando um monte de defeito.
É, mas a morte do tio poderia ser algo impactante,
e
assim, como foram outras
mortes. Que motivaria ela a, talvez, ficar, olhar mais pra dentro de si e falar assim, não, eu tenho que tirar a bondade, eu tenho que... Porque, assim, eu fiz uma coisa ruim porque eu não foquei no meu treinamento,
exato,
por exemplo.
Exato.
Isso poderia ser uma motivação pra ela ir mais a fundo.
Eu sei que...
Mas aí ia virar neta e ia
seria uma
tudo.
Seria uma morte meio podre, por ser um personagem tão importante, mas ia funcionar como uma motivação a mais pra ela conseguir se enxergar e tentar trazer esse lado bom. E ela teria uma luta interna mais forte, assim, do que ela vai fazer no final, na cena lá que ela encontra com o Palpatine, o que que ela vai fazer? Puta, eu matei o meu melhor amigo, será que eu sou realmente ruim? Será que eu não sou? Eu preciso ser boa e tal, sabe? E ela vendo o que o Kylo Ren fez, talvez ajudaria. Nossa, o cara realmente foi pro lado ruim e ele foi pro lado bom, eu posso fazer isso também, sabe? E não, tira todo o peso.
Tava caminhando pra uma personagem mega complexa e cheia de camadas, que é algo que a gente sempre fala aqui no nosso podcast.
Igual o Kylo Ren também.
Igual o Kylo Ren. E aí eles optaram por, assim, deixar uma mulher simplória, que tem no sangue ali o poder e tipo, ok. A explicação é, gente, tudo isso que ela fez, sabe? Tudo que ela fez, a coisa que ela consegue fazer, tá no sangue. É o sangue, tá?
É isso, exatamente isso. Isso que é zoado. O pessoal falou muito mal dos outros filmes que queriam mais tempo, os fãs, né? Queriam mais tempo de tela dos três principais juntos, aí foi meter um filme inteiro com os três principais juntos. Só que mesmo assim não funciona, cara. Olha, eu vou te falar de novo, eu assisti Os Últimos Jedi, e nos Últimos Jedi é muito mais balanceado, eles têm muito mais destaque estando separados do que juntos. Eles perdem a força juntos, eu senti assim.
E o discurso, literalmente, na fala ele coloca, juntos nós somos mais fortes, o Paul fala isso.
Fala perto do microfone, Glória, para de coçar o pé. É, o filme... Ele perde a força, ele já tava fraco nos outros filmes, aí ele perde a força, tem que encontrar uma outra personagem X pra ganhar alguma motivação. O Paul também, velho, todos os personagens novos que entraram também pra ajudar esses personagens, não funcionam pra porra nenhuma, sabe? Não funciona pra merda nenhuma.
Eu queria muito ver ela lá no Pega Pra Capar, ajudando também ali no campo. Ah, não, eu vou ficar aqui analisando os asteroides que a Leia pediu. Aí vocês vão lá.
Exato,
tá?
Cagaram. E a Japa, que tinha o maior romance com o Finn no segundo filme, crush, né? Cagaram pra esse romance. O Lando, velho, colocaram o Lando pra porra nenhuma. Não precisava ser o Lando ali, tá ligado? Poderia ser um personagem qualquer. Mano, pega esses personagens.
Fanservice de novo.
Exato, pega esses personagens e dá um destaque bacana pra ele, dá uma função legal pra ele, sabe? Aí não, vai lá, Lando, vai lá, pega o pessoal e volta. É óbvio que eles iam voltar com um monte de negros, era óbvio. Mas, mano, é uma função muito bosta, poderia ser qualquer personagem, sabe?
Foi emocionante, eu achei emocionante, mas achei também uma coisa bem chegada do T'Challa na grande batalha.
Não, é um bagulho meio que pra fechar.
Não, total, eu achei legal.
Fez sentido, eu também, sentido, me emocionei pra caralho.
Muito legal.
Me emocionei pra caralho.
Mas algo que, por exemplo, o Finn, basicamente nesse filme, o papel dele era gritar pela Rey.
É.
Rey!
E atrás da Rey levar tapa na cara.
É. E aí, assim, a relação que eles tinham criado de amizade e tal, cagaram, eles mal interagem no filme, assim, eles têm uma interaçãozinha ou outra. A relação do próprio Paul com o Finn tem ali uns quesinhos nos diálogos e tal, mas, de novo, o JJ e os roteiristas quiseram ir pro caminho mais fácil, que era, ai, gente, vamos colocar um crushzinho pra outro, vamos fechar os dois aí.
Isso é muito zoado.
Gente, ficou feio, sério, ficou forçado o Paul ficar pedindo beijinho pra mulher lá que ele conhecia de antes. E aí meio que deixou no ar que eles tinham uma relação e aí não deu certo, blá, blá, blá. Aí me coloca uma outra mulher de um planeta XYZ que também era uma Stormtrooper, que é negra também. Aí ela fica, não, eu ficaria aqui para te ajudar. Ó, eu te conheci há 15 minutos, mas eu vou ficar aqui com você, porque nós somos negros e aí de Stormtroopers.
É, foda.
Ah, gente, para, né?
E é foda como os personagens são iguais aos outros, porque, mano, o Paul é contrabandista, assim como o Han Solo. What the fuck, velho? Ah, você era contrabandista. Era contrabandista? Vai tomar no meio do teu cu que você era contrabandista. Coloca um trabalho novo. Fala que ele era gari, caralho. Porra, aí coloca o contrabandista, que é a mesma profissão do Han Solo. Aí a Rey fica igualzinho o Luke, o Finn fica igualzinho a Leia, o Paul fica igualzinho o Han Solo e o Kylo Ren igualzinho o Darth Vader. Não tem nada novo.
O que aconteceu aí foi, a gente tinha personagem...
Nossa, eu tô com uma voz traveco.
A gente tinha personagem... Que vocês estão entendendo.
Desculpa.
É que tinha personagens com personalidades sendo construídas e fortes. E aí a gente vai pra um terceiro e último filme dessa trilogia e da saga toda com uma despersonalização dos personagens.
Sim.
Eles não têm personalidade nenhuma.
Sim.
Se fosse qualquer outro personagem ali no papel deles, ia dar no mesmo. Ia ser a mesma coisa.
Acho que sei lá, mano, o filme se trata muito sério às vezes, sabe? Um negócio meio pesado e, mano, não, às vezes Star Wars não é tão pesado assim, sabe? Tem temas pesados, mas também tem temas engraçados, sabe? O último filme da franquia lá, que é o Retorno de Jedi, tem metade do filme inteiro com uns anãozinhos vestidos de bicho de pelúcia, que são os Ewoks. Então, mano...
Eles, de novo, fanservice também, que eles aparecem.
Eles aparecem no final, é. Que eles querem tratar tudo como fosse o filme mais sério do mundo, e não é assim, sabe, mano? Eu acho que não é assim, eu acho que o filme é um filme pra família, tem que ter comédia e tal. Ah, não sei, eu acho que cagou muitos personagens, a Rey tem muito mais personalidade no último filme, o Kylo Ren também tem muito
até
mais personalidade. Até no primeiro, o Finn também. Eles perdem, mano, eles viram aqueles personagens flats, assim, sabe? Não tem muito mais que parece que não tem mais história. Pra onde que a gente vai? A gente já fechou o arco do Finn, já fechou o arco do Poe, a gente só falta o arco da Rey. Então vamos colocar uns par romântico.
Deixa pendurado aí.
Deixa pendurado e foda-se, sabe? Isso é muito ruim. E falando em coisa ruim, vou te falar outra coisa que eu odiei.
Última coisa ruim, a gente tá falando de algumas coisinhas boas.
Não.
Senão vai ficar só coisa tá ruim.
Bom. Falando de coisa boa, o
não,
que...
Não, pode falar a última coisa.
Não, vou fechar com coisa ruim, Glauber.
Não, fecha com alguma coisa boa, tá. Fecha lá em cima.
Falando de coisa ruim, mano, a gente tava conversando aqui sobre o filme e tal, várias cenas patéticas e clichês. A cena dela pegando a espada e o cara falando, eu sou todos os Sith. Aí ela fala, e eu sou todos os Jedi. É que nem a cena do Homem de Ferro, eu sou Homem de Ferro. Porque é zoado, é zoado.
Alô, Kevin Feige?
E ela só pega umas duas espadas e fica atacando o poder nele, sabe? É muito zoado, a luta é só ela andando pra frente, podre.
Mas
mano,
óbvio que é um velho caquete que tá na frente.
Exato,
dela.
Por isso que não poderia ser uma batida, caralho. Aí tem o raio no céu, igual os montes de filme de super-herói, que ele tá com o choque no céu!
Gente, Esquadrão Suicida, Quarteto Fantástico
meu
Novo,
Deus
tudo tem raio
do
no céu.
Céu. Meu Deus do céu, achei muito zoado aquilo, velho, sabe? Mas não deveria ter sido o Palpatine, mano. Tem outras coisas zoadas também, tipo, tem a cena lá da cobra que faz um sentido dela curar as pessoas. Muita gente ficou reclamando, ai, como que ela usa força pra curar? No Mandalorian aparece um negócio relacionado a isso, não vou falar onde, mas aparece.
É uma insinuação, né, de no, que é possível.
Tem várias cenas zoadas, tipo, eles vão atrás da adaga, aí de repente a adaga vira porra de uma régua, como que é o nome daquele bagulho? Um esquadro, sei lá.
Transferidor? Como é que é o nome?
Sei lá, fica parecendo uma trena, parece que ela vai tirar e puxar 2 metros de trena, aquela porra. Aí ela coloca numas pedras rachadas no meio da água.
É a força, Igor, é a força.
Aí, mano, mas mano, um bagulho que é tipo dos anos 10 mil antes dos Jedi, sabe? Um bagulho que é do Sith, das origens do Sith, e tira um negócio de metal de dentro da pedra?
Sei lá, podia ter brilhado.
Exato.
Ou a faca ter virado um outro negócio, uma seta.
Ou igual eu falei.
Ter voado e...
Ou igual eu falei, tipo, ela leva a faca lá pro lugar e a faca ajuda a abrir alguma porta, sabe? Que tá o Palpatine dentro. Não sei, mano. E não tem isso.
Bem Indiana Jones.
Exato. E o bagulho do MacGuffin, eles vão atrás de MacGuffins, de vários objetos e tal, vai atrás daquele objeto que leva pro Palpatine, vai atrás de outro. E aqueles objetos não servem pra porra nenhuma. Quebra em 5 minutos.
A gente nem sabe o que acontece com a faca.
Ah, ela usa depois joga fora, né? Fia no cu, filha da puta. Coisa desnecessária. JJ foi bundão. Eu achei que foi bundão.
JJ, Disney e Lucasfilm, bundões. Um bando de bundões.
Ficou com medo de arriscar, ficou com Cagação, medo de perder o fã. E acabou perdendo a crítica inteira, que tá todo mundo assistindo e odiando o filme. Falando mal pra caralho.
E o que é mais engraçado é que as pessoas estão odiando por motivos totalmente diferentes.
Sim.
Não é uma coisa que tá, ah não, ninguém tá gostando do Sith ou do Palpatine. Não, a galera, cada um tem um argumento diferente porque não gostou.
Igual a gente odeia tudo.
Vamos falar de coisas que a gente gostou, então, que foi
pra
boa.
Fechar.
Pra fechar bem, né? Feliz. Leia maravilhosa. Seja lá o que J.J. Abrams gravou com ela no outro, que deixou pra fora. Funcionou, porque as inserções...
Eu acho que os
jogos de câmera funcionaram.
Não, isso funcionou, mas achei
ficou
que...
Ficou claro que, tipo, ela tinha umas palavras soltas e eles costuraram um diálogo pra ter a ver com... Mas eu acho que o final da Leia foi muito bonito. Foi uma coisa legal, bem materna.
Sim.
A evolução da personagem foi até o final e ela realmente se tornou uma grande líder e que todo mundo admira, então eu acho que isso foi bem foda e eu acho que um dos grandes acertos do filme foi o uso da Leia, foi ela, porque ela foi muito importante pra trama, né?
Eu concordo, eles tiraram toda a força que a Rey tinha, aí colocaram a Leia como sendo a mentora dela pra dar mais aquele ar, né, mais feminista e tal, eu achei que funcionou, eu gostei. Teve a cena do treinamento dos dois lá, né, e na verdade é
um
cânone,
flashback, né?
É, o flashback, é meio cânone, né, porque nos quadrinhos, se eu não me engano, nos livros, fala que a Leia realmente treinou com o Luke, mas é a primeira vez que a gente vê no cinema, então eu achei bem legal, achei bem da hora mesmo, o fato dela ter um sabre dela.
É, achei muito legal isso também.
O fato depois da Rey fazer o próprio sabre.
Nos filmes a Leia não aparece, não tem sabre, né?
Não, a Leia não usa sabre, porque nos filmes antigos ela não treina, né? Ela ninguém nem fala que ela tem a força, né? Ela meio que...
Mas ela tem uns pressentimentos, umas coisas
assim,
que
ela
tem?
O pessoal chama de Force Sensitive, que são as pessoas que são sensitivas à força, que nem no Rogue One, que tinha aquele cara que era cego.
Ah, tá.
E ele meio que sentia a força. Sim. Então, é a mesma coisa. O Finn, por exemplo, é Force Sensitive.
É, foi o que eu percebi.
Ele sente. Ele tem uma ligação com a Rey e ele sente a força e tal. E a Leia, o que pareceu mesmo é que ela realmente tem a força. Ela não é Force Sensitive, ela tem a força mesmo. Mas isso foi bem legal. É, as lutas eu achei bem melhores do que as lutas dos últimos Jedi. Eles usando a força, a Rey usando a força e usando o sabre. Eu achei bem da hora mesmo, achei bem legal.
Todo o design de produção e a direção de arte, acho que também foram muito, muito felizes.
Como sempre.
A construção, as ambientações, os figurinos estão muito legais, tipo aquela parte do festival lá, sim. Tá muito, muito bacana mesmo.
Fotografia também, muito foda, assim. Eles sabem fazer espetáculo de Star Wars, né? É, outra coisa que eu achei legal eles terem dado destaque pro C-3PO, achei que ele teve bastante
uma história,
destaque.
Né? Uma história, uma importância.
Sim, ficou bem engraçado, assim, nos outros filmes ele não teve tanto destaque, nos outros filmes da franquia, deram mais pro BB-8, né, pro personagem novo, mas nesse ele teve mais destaque, o R2-D2 também teve um pouquinho mais de destaque.
Bubba Flick, que é um fofinho.
O que é o cara que conserta, não, o personagem novo.
Consegue tirar a mensagem lá, muito
fofinho. É, ele é fofinho, mas também não serve pra porra nenhuma.
Ah, né? É só aquela coisinha de você achar fofo, né,
é
na tela.
O último take é maravilhoso, o jeito que eles terminam a história, assim, mesmo é todo o meio e o começo
é um clichêzão festa, de comemoração e tal, sim. Mas é muito bonito, né.
As atuações, pessoal, tá impecável. Eu não gostei do Kylo Ren ter ficado bonzinho, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz dele ter ficado bem assim no final, sei lá. Eu fico puto porque ele matou o próprio pai, tá ligado? Acho que não tem que ter redenção porque é um cara que mata o próprio pai. Porém, até o pai voltou pra pedir desculpa, né? Então, no final eu fiquei até meio que felizinho assim por ele. Falei, ah, beleza, ele foi, se sumiu, se uniu com a força, assim. Não queria, mas é, já tá aqui, né? Ele se uniu com a força, então ficou bacana, se você pensar, né?
Uma coisa que eu achei muito legal foi meio que indiretamente a Leia e o Han Solo terem adotado a Rey no final, que ele meio que...
Leia e o Han Solo não, a Leia e o Luke, né?
A Leia e o Luke, desculpe. A Leia e o Luke terem meio que adotado a Rey como pupila, não sei, uma afilhada, né? E aí eles meio que dão um aval pra ela se chamar Skywalker. Eu achei isso bem legal. Conversou muito bem com a história da Rey, assim, apesar dos altos e baixos.
Mas não seria foda se ela falasse assim, qual que é o seu sobrenome? Eu não tenho um sobrenome. Aí no final, sem... Ela não tem ligação com o Palpatine, ela escolhe o Skywalker por ela achar que esse nome pode ser dela, mesmo ela sendo ninguém.
E assim, por ela achar que ela merece um nome Skywalker.
Exato, não por ela estar substituindo o Palpatine, tá ligado? Mas por ela falar, mano, eu acho que pode ser Skywalker, eu acho que eles estão me dando esse aval, mesmo eu não sendo ninguém, eu vou usar o nome deles em homenagem a eles, sabe? E não, ela só usa pra substituir Palpatine, pra ela não falar Rey Palpatine e todo mundo ficar com uma cara de bunda. Caralho, isso é, né, do Palpatine? É legal ela ter pegado o nome, mas ter colocado Palpatine lá...
O contexto podia ter sido melhor.
Poderia, né? Ter sido bem melhor.
É legal porque isso conversa muito com a relação materna que a Leia acaba criando para com a Rey. Tipo, a gente vê que existe essa coisa da maternidade, meio que a Leia tá órfã de filho, né? E aí ela vê na Rey uma figura de filha, de quem ela pode ajudar, coisa que ela não conseguiu fazer com o filho.
Sim.
Então, acho que isso é bem legal e isso fecha muito bem a relação Luke, Leia e Rey. Eu acho que ficou lindo, ficou muito bem feito. Ela enterrando os sabres, eu acho que também foi meio, sim, que um... É, foi uma cerimônia ali de despedida mesmo, de enterro dos dois, coisa que não dava pra fazer porque eles desapareceram, né? Então acho que ela meio que fez uma cerimônia de enterro deles e tal. Então acho que foi super legal e a gente fica feliz que tem pontos bons no filme, né?
É, alguns, só tem poucos.
Bom, gente, a gente queria muito ter feito um podcast exaltando Star Wars, o último filme de toda essa franquia. Mas não foi bem assim. Só que o que deixa a gente feliz é... Acabaram trilogias, acabou esse negócio de franquia, sim, gigante. Vai ser só filminhos esporádicos.
Vai ter um novo filme do Rian Johnson. Ninguém sabe se vai ser uma trilogia do Rian Johnson, mas
queremos,
vai ter.
Queremos, Rian Johnson, quero. Você merece.
Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, não sei, do filme também, do podcast. Último podcast do ano, né? Então boas festas,
boas festas, gente. Que 2020 venha muito maravilhoso, repleto de saúde, de amor e mais sucesso pra todos nós.
Que o Glauber trate essa gagueira, né? Porque tá foda, cada hora cortando. As gagueiras dele é foda. É, e é isso, gente. Fiquem bem aí. Até ano que vem.
Até 2020, gente. Beijinhos.
Boas festas.